Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Beleza, 6:06, está começando o Gabriela Esportiva. Né? Mais uma vez, boa noite para a rapaziada que está nos dando essa carona maravilhosa. Obrigado pela audiência, pessoal do Banco da Vitória, você do Salobrinho, pessoal do centro da cidade, a moçada de norte a sul dessa cidade maravilhosa chamada Ilhéus, na Bahia, Brasil. Tá bom? 6:06, vamos chamar ele, nosso queridíssimo Zé Maria. Alô, Zé Maria, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Tony Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Alô Esporte Clube desta quarta-feira, dia 20.
Muito bem. O alô de hoje é para o meu querido amigo José Ferreira da Cruz, conhecido como Zé Perello, curtindo em casa o Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Vamos começar o programa de hoje falando do Brasileirão Série A, a elite do nosso futebol. Hoje... tem um jogo, amanhã tem outro jogo valendo pela 19ª rodada, dois jogos atrasados. Hoje tem Ceará e Palmeiras, né, Zé?
É verdade, meu querido Tony Café. O segmento desses jogos, né, que foram adiados. Nesta noite teremos ainda uma partida da rodada de número 19. Ceará e Palmeiras, jogo das 7 da noite. E amanhã, quinta-feira, teremos o Internacional jogando contra a equipe do Bragantino. A gente lembra que na Série A, Tony, é o Atlético muito líder, com 56, Flamengo em segundo com 46, Fortaleza com 45, Palmeiras com 43, Bragantino na quinta posição com 42, Corinthians é o sexto com 40, o Inter na sétima posição com 39, oitava posição do Fluminense com 36, o Cuiabá na nona com 35, o Atlético Paranaense no meio da tabela, no décimo lugar com 34 pontos. Décima primeira posição do Atlético de Goiás, 34, São Paulo na 12ª com 34 também, o América na 13ª com 32, Ceará 14º com 31, Santos na 15ª posição com 29, o Bahia na 16ª com 28, aí vem as quatro equipes que estão na zona do rebaixamento. Juventude na 17ª posição, também com 28. Sport do Recife, 18º com 27. Grêmio, 19º com 26. E a Chapecoense, que é a última do futebol da Série A, nesse momento em 20º lugar, com 13 pontos ganhos, Tony Café.
Muito bem, Zé. 6:09.
Gabriela Esportiva.
E hoje tem semifinal da Copa do Brasil, Zé Maria. Temos dois jogos, logo mais às 21h30. Atlético do Paraná e Flamengo e Atlético Mineiro e Fortaleza. Eu queria, Zé, que você falasse um pouco sobre a qualidade dessas equipes, né? Como vão realizar esses jogos de hoje. E se tem algum favorito, na sua opinião?
Olha, Tony, primeiro a gente precisa analisar o momento dessas equipes, né? Porque esses jogos, né, entram num calendário muito longo e de repente aí você tem a sequência da Copa do Brasil, aí para, reinicia a Copa Libertadores, aí depois volta novamente a Copa do Brasil. E nesse momento atual, isso é o que que faz toda a diferença. Porque, por exemplo, o Flamengo hoje vai ter 3 desfalques, né? O Davi Luiz já não poderia jogar mesmo, porque não foi registrado para essa competição, a Copa do Brasil. Mas Arrascaeta e Bruno Henrique são duas ausências que certamente fazem falta, né, ao elenco do Malvadão. Diego, Rodrigo Caio e Pedro já estão à disposição do técnico Renato Gaúcho, mas eu, pessoalmente, acredito que só o Rodrigo Caio será titular. Então, é um Flamengo, né? É muito provável com Diego Alves, né, Isla na lateral direita, os dois zagueiros Rodrigo Caio e Gustavo Henrique e Felipe Luiz na lateral esquerda. O meio-campo do Flamengo é que pode ter alguma modificação, mesmo porque Renato Gaúcho não sinalizou, não deu nenhuma pista, mas muito provavelmente com William Airão, que é o homem da transição, né? O primeiro volante ali do Flamengo, mais o Andreas Pereira e o Everton Ribeiro, Vitinho, Michael, Gabrigol, essa formação que eu acredito, mas o Renato pode até surpreender, de repente entrar com o William Arão, entrar com o Diego também, né, fazendo uma linha de quatro com o Andreas Pereira, com o Everton Ribeiro, e com dois atacantes, Michael e Gabigol, mas eu não sei porque eu tenho a impressão de que será um Flamengo com Vitinho, Michael e Gabigol fazendo o lado ofensivo do time rubro-negro, né? No apito desse jogo, teremos um árbitro de São Paulo, né? Então, uma federação isenta, né? É um time do Rio enfrentando um time de Curitiba, do Paraná. E o Atlético com aquela formação tradicional. O Atlético não sai da formação dos três zagueiros, né? Ele utiliza um 3-5-2, né? Santos, o goleiro de nível de seleção brasileira, goleiro, inclusive, medalhista olímpico, né, das Olimpíadas de Tóquio. Os três zagueiros, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. Aí temos uma linha de cinco no meio-campo, com Marquinho, Eric, Léo Cittadini, Adnier, né, e o Terrans, né? E os dois atacantes, Nicão e Renato Kaiser. Se você me perguntar quem é o craque desse time, eu diria que o Nicão é, sem dúvida nenhuma, é o craque do time do Atlético. Então, essas são as duas formações. E a gente lembra, Tony, que em 2019, ainda no período do português Jorge de Jesus, né, o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo, né, desta Copa do Brasil e acabou sendo campeão. A gente está lembrando de um período que o Flamengo já tinha, né, um quarteto mágico, um time de uma qualidade técnica indiscutível. Então, futebol é muito momento. Vamos ver como o Flamengo vai se comportar esta noite sem, né, a cabeça pensante do Arrascaeta e sem também o Bruno Henrique, que estão vetados para o jogo de logo mais. É o outro duelo da Copa do Brasil, essa competição que empolga muitos, né, e que eu diria e repito que é o maior e mais democrático torneio de futebol do país, é a Copa do Brasil. Nós teremos o jogo de Minas, né, com o Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Fortaleza. Bom, o que é que a gente pode falar, Tony, desse time do Fortaleza? Esse time foi o único a vencer o Galo, né? O Galo amado nesta temporada no Mineirão. O resultado foi 2-1 e a partida era válida pelo Campeonato Brasileiro. Então, o adversário de hoje, o Fortaleza, que atua sempre numa linha 3-5-2, também com três zagueiros, né, deve vir a campo com Felipe Alves, os três zagueiros Tinga, Tite e Jussá, né, a linha de cinco com Iago Pikachu, jogador revelado pelo Vasco da Gama, o Ederson, Felipe, Matheus Vargas, né, e Lucas Crispim, e os dois atacantes. Muito provável que ele utilize hoje o Henrique e o William Batista, William Paulista, como os dois atacantes. O Edinho também pode ser surpreendido, porque o João Pablo Volgoda, né, espero que a pronúncia seja essa, o argentino, que realmente, né, revolucionou no futebol brasileiro, eu diria que é o técnico revelação desta temporada do nosso futebol. O Atlético, jogando dentro de casa, vai ter que conviver com os desfalques que tem na equipe, né? é um Atlético que não vai ter Mariano, não vai ter também a presença do Nathan Silva. Os dois jogadores estão fora do duelo de hoje. Em compensação, o Cuca vai ter à sua disposição dois nomes muito fortes do elenco do Galo, como o atacante Diego Costa e o Savarino também. O Atlético deve ser escalado com Everson no gol, na lateral direita Guga, substituindo Mariano, os dois zagueiros de hoje, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana, jogadores de seleção brasileira ali na lateral esquerda. Uma linha de quatro no meio-campo, dois volantes, Alan, Jair, dois meias como Nacho e Zaracho, e dois atacantes. Eu acredito que a tendência do Cuca é entrar em campo no jogo desta noite com o Hulk e com o Vargas, entendeu? Pelo menos esse é o meu palpite, mas uma decisão muito em aberta, né? Claro, se você for analisar o momento do futebol, eu diria que o momento de hoje é o Fortaleza praticando um futebol com mais lucidez, né? Recuperou aquela confiança do belo campeonato brasileiro que vem fazendo na Série A, mas futebol são duelos, é mata-mata, são dois jogos. Essa decisão só acaba na semana que vem, no jogo de volta lá em Fortaleza. Então eu diria que se você for analisar o futebol elenco por elenco, não há dúvida nenhuma de que o Atlético tem um elenco muito superior. Agora, o time que joga no Fortaleza é um time muito arrumadinho, é um time que surpreende, entendeu? Esse menino, por exemplo, Ederson do meio-campo, eu nem sabia, esse jogador não é do Fortaleza, é um jogador que cresceu muito no Fortaleza, adquiriu a titularidade da equipe, deu consistência a esse meio-campo do time nordestino, e ele é emprestado pelo time do Corinthians, então é um jogador de pouca idade também. Veja aí como o Corinthians também tem jogadores de boa qualidade sendo emprestados nessa competição do Campeonato Brasileiro. Claro que agora disputando Copa do Brasil, o Fortaleza vai ter que jogar de forma diferente, né? Porque o Galo, a tendência do Galo é um Galo partindo para o ataque, é um Galo procurando, buscando fazer o resultado, porque essa decisão acaba no placar agregado desses de dois jogos, né? São 180 minutos, então é muito importante. É o primeiro jogo você fazer resultado. Eu não sei porquê, eu acredito muito que o Atlético tem elenco para vencer o Fortaleza essa noite. Da mesma forma o Flamengo, mesmo com os desfalques que o Flamengo tem, mesmo tendo a possibilidade de iniciar o jogo de hoje com jogadores reservas, como é o caso do próprio Vitinho, do próprio também Michael, mas o Flamengo vai ter no seu banco de reservas pelo menos dois jogadores à disposição do técnico Renato Gaúcho, o caso do Diego, jogador de meio campo, e o caso também do Pedro, atacante de boa qualidade técnica. Enfim, é a Copa do Brasil chegando ao seu momento mais iluminado das semifinais da competição, Tony Café.
É isso mesmo, e o Fortaleza vem numa fase muito boa, principalmente agora, né, em 2021, título estadual, com a belíssima campanha na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Depois do aniversário, segunda-feira, a torcida está empolgada, já
no
ganhou...
No começo, viu, Tony? Desculpe lhe interromper, mas no começo, muita gente comentava, entendeu? Aqui mesmo, na cidade, a turma, os boleiros da bola, né? Comentavam, isso é um cavalo paraguaio, né? Não vai manter a intensidade. E nós já estamos caminhando para o final da competição. E a realidade é que o time do Fortaleza tem o melhor elenco do futebol do norte e nordeste do país.
Só para concluir, vem a ascensão, vem bem, e angariou agora, segunda-feira, 15 mil, né, sócios, torcedores que colaboram lá com o clube. O clube está embalado, né, não é bom, né, o Atlético duvidar da capacidade da equipe do Fortaleza, que pode surpreender hoje. Tá? Vamos lá,
o Atlético já é um time vacinado, Tony.
É, né?
Sofreu muito com a eliminação diante do Palmeiras, né?
Uhum.
É, pela Copa Libertadores da América, vai entrar com uma outra preocupação, com um outro tipo de concentração. Esses jogos diferentes são jogos diferentes, porque no mata-mata a concentração é muito diferente, por exemplo, de um campeonato brasileiro, que é uma competição de pontos corridos. No mata-mata, você já entra, entendeu, atenado para a importância do duelo, porque por um descuido você pode realmente ficar de fora de uma grande final, de uma grande decisão, de uma Copa do Brasil.
Muito bem, Zé. 6:21.
Gabriela Esportiva.
Brasileiro Série B, Zé Maria, né? É, ontem tivemos aqui Coritiba e Sampaio Correa. Hoje teremos aí uma partida logo mais às 20h30, Botafogo e Brusque, né? Válidas aí pela 31ª rodada.
Essa 31ª rodada, perceba aí, e a Série B é a toque de caixa mesmo, né? Estamos caminhando para o final, vão ficar restando apenas 7 rodadas, então não se pode perder o foco, né? E o objetivo principal, o recado é muito direto para o time do Vasco da Gama, não há tempo mais a perder. Na segunda-feira, o Vila Nova empatou com o CRB 0-0, resultado que ajudou o time vascaíno, porque o CRB ficou ali, não conseguiu avançar. O Londrina, jogando na terça-feira ontem, empatou com o Goiás em 0-0. Outro resultado que também ajudou, porque o Goiás também ficou ali preso, ganhou apenas um pontinho, ele está na parte de cima da tabela. E no jogo principal de ontem, o Coritiba foi muito superior. Venceu com autoridade, né? Venceu com intensidade o time do Sampaio Correia pelo placar de 3-0. Esta noite teremos uma partida isolada, Botafogo e Brusque. O Botafogo, Tony, é um jogo da vida deles, né? O Botafogo está faltando aí 9 pontinhos para garantir o seu acesso à volta ao futebol da Série A. Tem 52 pontos, se vencer esta noite, chegaria a 55. O seu adversário de hoje é o time do Brusque, né? O Brusque está ali na parte de baixo da tabela, na 14ª posição, com 35 pontos. Eu diria para você, se não houver um acidente de percurso, é um Botafogo muito favorito para vencer o jogo no Engenhão esta noite e dar um passo largo, né? Decisivo, importante para a volta do futebol à elite, ao futebol da Série A ainda nesta temporada. A situação de momento, Coritiba agora tem 57 pontos, né? O Botafogo em segundo com 52, Goiás é o terceiro com 51 e o Avaí é o quarto com 50 pontos, né? O CRB está ali, estagnado na 5ª posição com 50. O Vasco é o 6º com 46. E mesmo que vença nesta rodada, nesta 31ª rodada, o Vasco só joga no domingo, em Pernambuco, né, diante do Náutico, o Vasco ainda chegaria a 49 pontos, ainda ficaria um pontinho distante do time do CRB, mas o CRB já jogou na rodada, então o resultado acabou ajudando o time do Vasco. Agora o Vasco precisa, Tony, fazer o resultado. Hoje é um jogo isolado, Botafogo e Brusque, e aí até a Série B só volta na sexta-feira com Guarani e Confiança, Avaí e Cruzeiro, no sábado Vitória e Brasil, CSA e Operário, e no domingo dois jogos, os dois às 16h, Náutico e Vasco da Gama no Recife e Remo e Ponte Preta fechando a rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
Muito bem, Samaria. 6:25.
Gabriela Esportiva.
Eu te fiz uma pergunta e eu acho que você não ouviu e não me respondeu.
Qual foi a pergunta?
qual a sua opinião a respeito do jogo, dos jogos de hoje da Copa do Brasil, né? Esses dois confrontos, é o Flamengo e o Atlético e o Fortaleza o Atlético Mineiro, né?
Meu querido, se eu não lhe dei a resposta, ficou só no meu pensamento, mas eu lhe peço desculpas.
Tranquilo.
Entendeu? E vou colocar aqui.
Eu quero que você me diga.
Vou corrigir essa falha.
Não, eu quero que você.
Se a gente for analisar elenco por elenco, claro que a tendência, eu diria que o Flamengo tem futebol para vencer os dois jogos, mas o futebol é diferente, tem detalhes, né? Por exemplo, o campo de hoje é um campo diferente para o Flamengo. O Flamengo joga em gramados naturais, né? Diferente do gramado desta noite lá em Curitiba, na Arena da Baixada, que é um gramado sintético, entendeu? Então, a bola rola com mais rapidez, isso vai fazer diferença no elenco como o Flamengo? Eu acho que muito pouca coisa. Então, eu diria que o Atlético jogando em casa pode equilibrar as situações. O Flamengo não tem Arrascaeta, o Flamengo não tem Bruno Henrique, né? Arrascaeta é o homem pensante daquele quarteto mágico do time do Flamengo. Bruno Henrique, ninguém precisa, né, comentar Bruno Henrique, que para mim é um dos jogadores mais iluminados desse plantel do time do Flamengo. Mas é um Flamengo que sempre utilizou os jogadores reservas que cresceram. Esses jogadores só cresceram o futebol deles depois da chegada do Renato Gaúcho. É o caso do Michael, é o caso do próprio Vitinho, que renderam muito sobre o comando do Renato. A gente percebe, por exemplo, que o Michael é um jogador totalmente diferente daquele jogador que era reserva do Flamengo e que pouco rendia, notadamente no curto período do Rogério Ceni, quando o Ceni teve aquela passagem pelo time do Flamengo. Então, Flamengo tem elenco qualificado, claro, e a volta do Rodrigo Caio marca segurança, porque daqueles quatro zagueiros que o Flamengo tem, o Rodrigo Caio é, sem dúvida nenhuma, o de melhor qualidade. A gente nem está comentando, nesse caso aí, o Davi Luiz, mesmo porque ele está lesionado, e não pode jogar na Copa do Brasil porque não foi registrado para essa competição. Então, Rodrigo Caio, na minha visão de jogo, é um jogador mais completo, entendeu? Muito superior, por exemplo, ao Bruno Viana, ao próprio Gustavo Henrique. E acredito que o Renato deve escalar a equipe utilizando o Isla. Ele também tem à sua disposição o Mateuzinho, ali pelo lado direito do campo. Como tem o Felipe Luiz na lateral esquerda, como tem também o Ramon na lateral esquerda, outro jogador que surpreendeu muito. O que a gente acredita é que o meio-campo, pouca alteração possa haver, né? Com o William Arão, para mim, é o homem principal ali do meio-campo, pela sua função na transição do jogo, né? Mas ele deve sair jogando com o William Arão, com o Andréas Pereira, com o próprio Everton Ribeiro. No meu entendimento, na minha visão de jogo, seriam esses os três principais para o jogo desta noite. O Flamengo utilizando um sistema de 4-3-3 para esse duelo lá no Paraná. Mas o Renato pode chegar no vestiário e fazer a opção, por exemplo, de entrar com dois volantes, né? Nesse jogo. Aí ele teria à disposição dele o próprio Thiago Maia, que marca muito, né, que poderia ajudar o William Arão. Agora, acredito que o meio-campo para frente, né, aquele meio-campo de meias, né, de boa qualidade técnica, a gente não vai deixar de ver em campo o Andréas Pereira, que cresceu muito o seu futebol no time do Flamengo, e do Everton Ribeiro, que é um jogador que faz parte do quarteto mágico. E no comando de ataque, Gabigol. Há uma secura de gols do Gabigol? É verdade. Há alguns jogos, me parece pelo menos 3 jogos, se eu não estou enganado, que o Gabigol não consegue marcar. Mas artilheiro é assim mesmo. Às vezes ele não marca, mas ele dá assistência, ele cria situações. O Gabigol no Flamengo, o rendimento dele é muito superior, por exemplo, ao rendimento que a gente vê do Gabigol jogando na seleção brasileira. O campo é sintético, mas é sintético para os dois, né? Se a bola rola com maior velocidade, é ótimo, né? Vamos ter um jogo, então, de muita movimentação.
Vai da Flamengo ou Atlético? Lá
da Flamengo, na minha cabeça, da Flamengo. Mas o Atlético pode, sim, porque tem todo grande time, todo bom time começa com um grande goleiro. O Atlético tem um senhor goleiro, que é o Santos, né? O Atlético também tem um bom meio atacante, como é o Nicão. Então, tudo isso pode fazer a diferença, porque o futebol é coletivo, meu querido Tony.
Fortaleza e Atlético Mineiro, dá quem?
Eu acho que dá o Galo Mineiro. Acho que dá o Galo, mesmo sem Mariano, mesmo sem o Christian. Ele também não vai ter o Guilherme, mas o Guilherme também é a mesma situação de Davi Luiz, também não foi registrado para jogar na Copa do Brasil, porque já havia participado em fases anteriores pelo time do Cruzeiro. Então, é um Atlético que tem, além de ter à sua disposição jogadores de excelente qualidade técnico, né? A gente fala, por exemplo, de Alan Jair, são dois volantes, né? Muito qualificados, não são aqueles volantes marcadores, são aqueles volantes que saem, que fazem o jogo fluir, que fomentam o meio-campo. Tem dois meias também que dispensam comentários, Nacho Fernandes e Zaracho, né? Além de Hulk, ele pode entrar jogando com o Hulk e o Vargas, ele ainda vai ter à disposição dele o Savarino, ele vai ter ainda à disposição dele o Diego Costa. Então, elenco por elenco, viu, Tony? O Atlético sobra, né?
Tá bom.
Sobra e, para mim, no meu entendimento, é favorito para o jogo desta noite.
Muito bem, Zé Maria. 6h32.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, aos poucos as coisas vão se ajeitando e o Palmeiras apresentou aí as suas contas de julho e agosto, né? Depois dos oito primeiros meses aí de 2021, o clube apresentou um superávit, Zé, de 76,1 milhões, né? O Palmeiras havia fechado julho com um déficit de 5,1 milhões, mas o número melhorou em agosto, né? Quando o superávit aí foi de 20,6 milhões. Os dois balancetes foram aprovados aí com 14 votos a favor e uma abstenção. As coisas estão clareando, né, Zé?
E a tendência são esses números financeiros melhorarem ainda mais, né?
Uhum.
Com a diminuição da pandemia, né? Com a volta do público, embora ainda seja uma volta limitada, mas é uma receita que, durante um ano e sete meses, né, os clubes brasileiros não conseguiram ter nos seus caixas. Então, eu diria para você que a tendência é ter um balanço ainda com mais folga. O Palmeiras tem as contas do lugar, e tem uma grande patrocinadora por trás, atenta, cercando. Ela tem ambição, quer ser presidente do time do Palmeiras. O tratamento é diferente, o tratamento é especial, Tony Café.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, tá? Fica ligado.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
6h42, Zé Maria, o Juventude apresentou oficialmente o seu novo treinador no início da tarde desta quarta-feira, Zé. Em entrevista coletiva, Jair Ventura esteve ao lado do presidente Walter Dalzotto Júnior e o vice-presidente de futebol, Oswaldo Pioneer, né? Ou é Pioneer, não sei. Nas suas primeiras palavras, como comandante do Clube Gaúcho, o técnico prometeu competitividade, raça e empenho para garantir a permanência do Juventude na Série A, Zé Maria.
É mais um time, né, para o Jair Ventura, que é o filho do Jairzinho, que ainda não conseguiu se firmar, né? Ele passa períodos muito curtos, né? Chegou ainda nesta temporada a dirigir o Sport do Recife. Mas, enfim, Jairzinho está voltando aí agora para o Juventude. O Juventude tem uma caminhada difícil nesse futebol da Série A, né? A realidade é que está lutando contra o rebaixamento e tomara, né, que o Jairzinho possa inserir, né, um esquema que dê, que fortaleça mais notadamente o sistema defensivo desse time lá do Rio Grande do Sul, que já teve, né, sua época de glórias, né, porque o Juventude em 99 foi campeão da Copa do Brasil, mesma competição que Flamengo, que Atlético Paranaense, que Atlético Mineiro, e que Fortaleza estão com o mesmo objetivo, iniciando essas semifinais.
6h43.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h44 agora, Zé Maria, Liga dos Campeões. Barcelona vence Dinamo de Kiev e consegue sua primeira vitória. RB Salzburg, né? É o Bragantino lá da Europa. Vence aí o Wolfsburg e segue na liderança isolada na Champions. O Bayern faz 4 no segundo tempo e goleia o Benfica de Portugal. Cristiano Ronaldo garante virada do United sobre o Atalanta, né? Em noite mágica aí, Jorginho no Chelsea atropela Malmo na Liga dos Campeões. Zé Maria.
Ah, o Bayern, né? A gente não vê intensidade nessas competições dos clubes do futebol português, né? E diferente do Bayern de Munique, né? É um time que chega sempre, né? Tem um futebol forte, né? Tem um elenco muito qualificado. O futebol alemão está sempre disputando as principais competições do futebol europeu.
Vamos lá, 6h45.
Gabriela Esportiva.
Copa do Nordeste, a Lampions League, né? O Vitória bate o Itabaiana, Zé, e se classifica aí pela
finalmente,
Copa,
né,
do Nordeste.
Finalmente, né? O Vitória bateu, eliminou o Itabaiana 3-0, né? Foi um placar, convenceu. O elenco é muito superior. Nesses jogos de pré-Copa do Nordeste, a decepção ficou por conta do time do Juazeiro, né? Logo, a Juazeirense, que brilhou tanto nessa Copa do Brasil, eliminando clubes fortes, clubes gigantes, como o próprio Cruzeiro, mas chegou agora na pré-Copa do Nordeste e perdeu para o time do Ferroviário. Tomou um chocolate, 400-0. Quer dizer, decepcionou o time do Juazeiro, que poderia estar... Esse é um jogos importantes, Tony, porque é diferente do campeonato estadual. A Copa do Nordeste, naquele primeiro momento, no início de temporada, é a competição financeira que mais ajuda os clubes, né? Então, o Juazeirense precisava também estar inserido nesse contexto, por isso que o Vitória jogou com seriedade, sabia que o Vitória, pelo ranking técnico do Vitória, não teria como disputar a Copa do Nordeste, então teve que decidir dentro de campo nesses pré-jogos para poder garantir uma receita diferente, forte, no início da temporada do ano que vem.
Muito bem, Zé. 6h47.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Vasco anuncia novo patrocinador. O acordo renderá ao clube em 9 milhões até o final de 2022.
Bom, muito bom. Não poderíamos ter uma notícia mais importante do que essa para o time do Vasco, porque o Vasco está disputando um campeonato brasileiro da Série B. Perdeu aquele orçamento de clube do futebol da Série A e está convivendo, né? É um gigante convivendo com receitas pequenas. Então, esse patrocínio está chegando num bom momento, notadamente quando o Vasco ainda alimenta, né, a esperança de chegar entre as 4 melhores equipes. A gente lembra que a diferença do Vasco hoje, na sexta posição, para o quarto colocado, que é o Avaí, são exatamente 4 pontos. O Vasco tem 46, o Avaí tem 50. E até o quinto, que está ali na quinta posição, que é o CRB, também tem a mesma pontuação do Avaí. Foram equipes que não conseguiram se soltar na parte de cima da tabela, alimentando a esperança de que o time do Vasco possa superar suas próprias dificuldades, porque o duelo ele é muito difícil, vai jogar no Recife. Mas, claro, Tony Café, pode acreditar, com direito à torcida e tudo, é um Vasco tentando se reinventar essa caminhada derradeira, esse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Faltam apenas, depois dessa rodada de número 31, vão restar o Vasco 7 jogos, né? Então o Vasco precisa aproveitar esse momento e vencer como visitante, para facilitar no segmento o objetivo de chegar, porque aí vai ter jogos importantes dentro de casa e com o apoio da torcida do Vasco, a coisa pode ter um novo caminhar, né? ter um momento muito diferente. E a gente acredita, enquanto houver esperança, vamos acreditar que o Vasco depende só de si. Por enquanto depende só de si. É para vencer mais um jogo, chegar aos 49, aí a diferença seria de apenas um pontinho para a zona que vai subir as 4 melhores equipes do futebol brasileiro da segunda divisão.
6h49,
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a FIFA confirmou que a data do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 será no dia 1º de abril. É verdade, no dia 1º de abril do ano que vem, tá? Em Doha, no Catar. A definição das chaves acontecerá no dia seguinte ao 72º Congresso da entidade, marcado para o dia 31 de março, no mesmo local, Zé.
Confirmou para esse primeiro momento, agora, porque a FIFA ela solta... comunicados que às vezes até confundem, né? Mais cedo ela soltou uma informação confirmando que o Mundial de Clubes vai acontecer nos Emirados Árabes, né? Uhum. E já tem data, a previsão é para fevereiro desse ano de 2022. A Copa do Mundo do ano que vem está marcada, né, para os meses de dezembro, não é isso? Final do ano, em razão do clima.
O calor, né?
Que é o calor, que é muito forte. Então, teremos uma Copa do Mundo diferente, né? Esse ano, porque vai acontecer exatamente no final do ano que vem, no Catar. Então, Tony, teremos também Mundial de Clubes em fevereiro, né? Por isso que é importante. E certamente nesse Mundial de Clubes teremos um clube brasileiro, porque a decisão da Copa Libertadores, que é o caminho para você chegar ao Mundial de Clubes, terá duas equipes brasileiras, com Flamengo, com Palmeiras, decidindo dia 27 de novembro, em jogo único lá no Estádio Centenário, no Uruguai, a decisão dessa Copa Libertadores. E o campeão certamente vai estar nos Emirados Árabes em fevereiro, disputando o Mundial de Clubes. Dá Flamengo, dá o Malvadão, o Palmeiras consegue recuperar terreno, entendeu? Acho muito difícil, entendeu? Vamos ver como o Flamengo se comporta, especialmente nesse momento, convivendo com as emoções aí de uma Copa do Brasil de semifinais. É um Flamengo, Tony, e de estar em 3 frentes de competições difíceis, né? De competições muito especiais.
É um Flamengo, malvadão, né?
É um Flamengo numa final de Copa Libertadores, é um Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil e um Flamengo ali na segunda posição, brigando com 2 jogos a menos, ainda acreditando que pode chegar também ao título de pontos corridos do Brasileirão da Série A.
Muito bem, Zé. 6h52.
Gabriela Esportiva.
Sub-17, Zé Maria. Fluminense venceu o Flamengo e assumiu a liderança aí. Fica perto do título da Taça Guanabara Sub-17 com gol de Kaique Almeida. Já no final, o Tricolor venceu em Xerém aí. Ultrapassa o rival na tabela e basta vencer o Bangu sábado que vem para, pela última rodada para ser campeão, Zé Maria.
Flamengo, o Fluminense tem um trabalho muito forte, né? Em Xerém, né? Na revelação de valores, né? Isso não surpreende absolutamente ninguém. Muito embora a política, né, de comercial do Fluminense, que a gente não consegue, não convence ninguém, porque na maioria das vezes talentos são vendidos ainda muito jovens. Completou 18 anos, antes sairia até menos de 18, mas como a legislação coíbe, né, completou 18, o Fluminense está vendendo e o mercado europeu sempre é o caminho. Né? O Fluminense não tem paciência, né, para esperar para ter o rendimento desse menino, o crescimento desse menino dentro do próprio Fluminense. É uma equipe que comercializa muitos jovens valores que são revelados no belo trabalho que é feito na base de Xerém.
Gabriela Esportiva.
Zé, dias depois de declarar que jogaria no Barcelona novamente, Daniel Alves esteve no Camp Nou e foi um dos espectadores aí na vitória por 1-0 contra o Dinamo de Kiev nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões. O lateral brasileiro, de 38 anos, deu entrevista à TV oficial do clube espanhol e não escondeu a saudade da equipe. Ele disse que é um prazer e uma honra regressar a casa dele depois de tanto tempo. Diz que sente falta do Barcelona. Diz que viveu tantas coisas maravilhosas por lá. Voltar é um flashback maravilhoso, declarou. Será que ele consegue jogar novamente, Zé?
Não acredito, né? Pela idade do jogador, né? O jogador já está caminhando aí para 39 anos, né? Não acredito, né? Mesmo porque a realidade do Barcelona é uma realidade muito diferente do que pensa o Daniel Alves, do que quer ganhar o Daniel Alves. Aquele salário milionário do time do São Paulo já não faz parte, né, do dia a dia do time do Barcelona. Então, não vejo. Ele, claro, né, que o discurso dele é um discurso simpático, né? O Barcelona tem recebido muitas críticas pelo momento ruim, né? Como caiu a equipe do time do Barcelona, né? E o Barcelona, ao mesmo tempo, tendo de conviver, enxergando o grande rival, né, o Real Madrid, brilhando nas competições do futebol europeu. Então, eu diria que o discurso do Daniel é um discurso muito simpático, mas a realidade é muito difícil, né, do Barcelona ainda acreditar num jogador. São poucos os jogadores que estão em atividade no futebol europeu com a idade do Daniel Alves. Acho que essa vai ser a tarefa mais difícil, né, do Daniel. E sem clube, ele não volta à seleção, que é o sonho dele também, é disputar uma Copa do Mundo. Então tudo vai ficar mais difícil depois dessa saída do time do São Paulo.
6h56.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a diretoria da CBF sinalizou que os jogadores do Brasil devem ser poupados de convocação da seleção nas últimas datas FIFA, né? Ainda não foi batido o martelo sobre o assunto. O aceno da confederação foi feito aos clubes depois de a entidade não ter adiado as rodadas coincidentes com partidas das eliminatórias, é.
E faz sentido, né, Tony? Porque a seleção praticamente define agora em novembro a sua classificação, né? Esses dois jogos que vão acontecer contra a Colômbia e contra a Argentina também. E claro que a própria CBF sentiu o calor do desgaste, né? Tendo que enfrentar declarações fortes do time do Flamengo, do time do Palmeiras também. E afinal, são os clubes quem pagam os salários dos seus atletas. Então não faz sentido. Se o Brasil já estiver classificado para o Mundial de Clubes, continuar sacrificando, por exemplo, Flamengo, Palmeiras e outros clubes brasileiros, o próprio Atlético Mineiro, que são clubes que têm um calendário muito difícil, né, nesse final de temporada. Então, vejo como uma medida salutar, né? O Edinaldo Rodrigues, presidente em exercício da CBF, ele é muito jeitoso. Ele tem uma visão de águia, já enxergou isso esse sentido e, claro, vai tomar uma decisão aí e será uma decisão muito simpática nesse momento, principalmente para os clubes, que é quem pagam, né, os salários das suas estrelas, dos seus principais jogadores. Tony, no final de semana, teremos a rodada de número 28. Né? Sábado, 17 horas, Santos e América. Ainda no sábado, Juventude, com o filho do Jairzinho, Jair Ventura, fazendo a sua estreia diante do Ceará. Às 7 da noite de sábado, teremos um clássico, hein? Flamengo e Fluminense. O Flamengo tem a intensidade de uma semifinal esta noite, jogando lá no Paraná, lá em Curitiba, mas joga também no sábado à noite, né? Pelo Fla-Flu, pelo Campeonato Brasileiro, pela rodada de número 28. Fortaleza também joga no sábado, às 19h15, enfrentando o Atlético Paranaense. No domingo, o Campeonato da Série A tem um jogo, dois jogos, às 4 da tarde, Internacional e Corinthians, Atlético Mineiro e Cuiabá. E às 18h15, Bragantino e São Paulo. Às 8h30 da noite, Bahia e Chapecoense, com a oportunidade de ouro aí para o time do Bahia se distanciar ainda mais. Vai enfrentar a pior equipe do futebol da Série A. A Chapé, que tem ali 13 pontos, apenas 13 pontos em 27 jogos já realizados. Então, eu diria que essa é uma partida jogando em Salvador para o Bahia ter tranquilidade, né? E se distanciar, conseguir mais 3 pontos, pelo menos avançar aí mais uma casinha, no máximo duas, enfim, nessa rodada que vai acontecer no final de semana. Na segunda-feira, a rodada fecha com dois jogos, um às 8 da noite, Atlético de Goiás e Grêmio, e o outro duelo acontece exatamente às 21h30, com Palmeiras enfrentando o Sport do Recife. Mas o detalhe da noite de hoje, né, o brilho da noite de hoje, sem dúvida nenhuma, meu querido Tony Café, são esses jogos semifinais, né? É um momento muito especial nessa Copa do Brasil, né? Que tem Grêmio, né, como Cruzeiro, equipes que mais conquistaram troféus, mas o Flamengo, querendo pavimentar aí mais uma conquista, né? O Flamengo que conseguiu seu primeiro título ainda em 1990. Depois o Flamengo continuou brigando, voltaria a conquistar o segundo título da competição em 2006, sendo campeão de novo da Copa do Brasil, e em 2013 o Flamengo conquistaria o tricampeonato, perdão, em 2013 o Flamengo conquistaria o tricampeonato. Briga, portanto, pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. E esta noite, a partir das 9h30 da noite, a gente vai ter que escolher uma opção, né? Se você quer acompanhar o jogo do Malvadão, se você quer acompanhar o jogo do Galo Amado, enfim, são dois jogos com futebol, com muita intensidade, com muita qualidade técnica. Essa é a expectativa dessa Copa do Brasil, desses jogos de mata-mata. É uma competição muito diferente, os placares são agregados, Tony. Decisão nesta noite, decisão na semana que vem, para a gente conhecer os dois melhores que vão decidir o título da Copa do Brasil 2021.
Muito bem, Zé Maria. O programa de hoje vai chegando ao fim. Pode fazer suas considerações finais, fica à vontade.
Um forte abraço, meu querido Tony Café. Amanhã a gente volta. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Zé Maria está de volta amanhã com mais informações sobre o esporte. Um abraço para você de casa, você do trabalho, o pessoal que está ouvindo Gabriela Esportiva. Onde você estiver, receba o nosso abraço, tá? Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro. Telefone 3634-3222. Ilhéus, Centro de Odontologia Avançada, além dos atendimentos particulares, os melhores planos, e para você dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service, Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago, ligue 73-3212-4026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.